voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a vocês que retransmitem o programa aqui na sua emissora, para que as pessoas aí da sua cidade, da sua região, possam acompanhar o nosso programa. Nós pedimos também a você que está acompanhando aí no interior do estado, lá na sua, no seu povoado mais distante, através da sua emissora de rádio, que também possam participar. Tem um telefone, anote o telefone para vocês, 8187-9376 é o WhatsApp. Aí você coloca, se você está naquelas áreas mais distantes, aí você coloca o 98 antes e o 9. É 8187-9376. Vamos começar com um assunto meio polêmico, só trazendo aqui a participação. A Maria Lopes está sempre atenta, acompanhando todos os dias o nosso programa, desejando uma boa semana para todos, de muitas bênçãos. Zé Roche, Conrad Adenauer, a pronúncia, escreve e traduz aí para o português para eu poder pronunciar melhor aqui esse, com 80 anos de idade, construiu a Alemanha após ser destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então, desde muito tempo já tinha pessoas que cuidavam e tinha longevidade, isso revela aqui na participação do Zé Rocha. Carlos Fernando, bom dia, Fernando, tudo bem com você? É uma semana abençoada para todos nós. Peço apoio do programa para cobrar ao prefeito redutor de velocidade na Avenida das Acerolas e um semáforo no cruzamento do Jardim América com as Acerolas, sentido Mateus. Obrigado pela atenção. Muito bem, tá precisando mesmo ali. Já aconteceram diversos acidentes, as pessoas estão tendo já dificuldades, porque o volume de veículos é muito grande nesse cruzamento ali. Fica ao lado, pelo que eu entendi, ao lado dali da Assembleia de Deus. Isso. Quando desce da Avenida das Acerolas, tem um pessoal que está vindo. Ou outra alternativa, né, para não haver aquele cruzamento ali. Eu acho que já teria que ter ali um retorno de quadra, alguma outra alternativa sendo estudada, porque o volume é muito grande. Claro que boa parte desse trânsito, ele também vai ser distribuído, redistribuído, com a construção da Avenida Metropolitana, que está chegando ali no retorno da Universidade Estadual do Maranhão. Vê o pessoal lá com aquela vibração, né, com a chegada da Avenida Metropolitana, porque ela vai oferecer para quem vem para essa região da Cidade Olímpica, Cidade Operária, Jardim América, Jardim Tropical, essa região toda, vão ter ali diversas outras alternativas, vias alternativas, para poder diminuir o trânsito que vem todo por essa Avenida Lourenço Vieira da Silva, para poder entrar na Cidade Operária. Quem segue para a Cidade Olímpica, Jardim América e toda essa região com mais de 300 mil habitantes tem que passar por essas duas vias, que é a via do Jardim América e a avenida principal da Cidade Operária. Então esse volume deve ser redistribuído também com a Avenida Metropolitana.
Que você está falando de prefeitura, a gente quer aproveitar a oportunidade para chamar a atenção da Prefeitura de São Luís através da SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Eu não sei o que acontece, porque tem muitas pessoas fazendo vistas escuras. Uhum. Se você for passar no horário de pico em frente a algumas escolas particulares na região da Cidade Operária, você vai ter dificuldade. Um dia desses, para eu chegar aqui na Central de Notícias, encontrei uma dificuldade muito grande ao passar em frente a uma escola pública ou a escola particular, que fica ali do lado Viva. Não vou falar o nome da escola para poder não fazer publicidade, mas lá tem gente parando. O Código de Trânsito Brasileiro diz que não se pode parar em fila dupla. Lá é fila dupla, fila tripla, fila quadrupla, enfim, tudo quanto é tipo de fila que você possa imaginar. Aí o que acontece? Os caras param o carro, o outro vem e para do lado, o outro vai vindo parando do lado, o ônibus vem e não passa. Ou seja, cadê a SMTT? Lá na 101, tem uma escola particular também que fica bem próxima à praça de lá. Tem um guarda de trânsito, que a escola é num quarteirão e o guarda de trânsito mora no outro. Você acha que ele não sabe do problema? Humberto, passa lá no horário de pico, é uma dificuldade muito grande. 7 horas da manhã, 12 horas, aí a pergunta é, será que a prefeitura não sabe disso? Entendeu? O cara que vai construir uma escola, vai construir um patrimônio como esse, um estabelecimento, é igual quem compra um carro. Você planeja comprar um carro, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É tirar a carteira de habilitação. Segunda, é você adaptar a sua casa para você guardar o seu veículo. Eu te digo francamente, às vezes eu tenho saudade daquele período que eles andavam incendiando o carro na rua. É porque se o cara tem... Ó, eu conheço casas que tem, o cara tem as pessoas têm três carros naquele imóvel e não tem uma garagem sequer. Ou seja, aí sai colocando o veículo na porta dos outros. Eu sou obrigado a abrigar na porta da minha casa o veículo dos outros, e na hora que eu quiser sair de casa eu não posso, porque o veículo está bloqueando. Enfim.
Quer lembrar que a rua não é estacionamento.
Pois é, não é estacionamento. Você pode botar por um curto período. Agora você abandonar o seu carro lá e sair, pelo amor de Deus. Então tem que ter uma fiscalização efetiva. Para falar a verdade, a gente nem sabe mais se existe SMTT. Quando você passa do local que você vê um carro da SMTT, eles estão no celular ou então estão conversando e o trânsito está dando nó. Enfim, tem que colocar a fiscalização efetiva, tem que saber... Prefeito, vamos fiscalizar os nossos agentes, porque geralmente estão só recebendo dinheiro.
Vamos trazer agora um outro tema que também pode gerar uma certa polêmica, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, um projeto de lei do deputado Catulé Júnior. O que que determina esse projeto, que os supermercados e atacadistas que de alguma forma sejam beneficiados com incentivos fiscais estaduais reservem espaço de destaque nas suas prateleiras para a comercialização de produtos produzidos aqui no estado do Maranhão. Segundo essa proposta, que segue agora para a sanção do governador Carlos Brandão, os estabelecimentos terão de disponibilizar áreas exclusivas e sinalizadas em local de fácil acesso, de fácil visualização, para abrigar produtos que possuam selo produzido no Maranhão. Selo produzido no Maranhão, emitido pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. O projeto prevê também sanções para o descumprimento da medida, que vão desde advertência, em caso da primeira infração, até multa e suspensão dos incentivos fiscais para estabelecimentos reincidentes. Que dá para entender, Jalber Pereira, tudo aquilo que for produzido no Maranhão passa por uma certificação, por um selo da Secretaria de Indústria e Comércio, e esses produtos passam a ganhar local de destaque nos estabelecimentos comerciais. O que você acha do projeto? Primeiro quero a sua opinião.
Eu acho excelente, Gilberto. Se os estabelecimentos eles recebem incentivo do governo, entendeu? O dinheiro que é produzido do governo? Ou são transferências do governo federal para os estados, então são os impostos. Então é o que você paga, o que eu pago. Então, uma vez que é produzido esses incentivos através do bolso do consumidor, então esses produtos têm que ganhar destaque. Está excelentíssimo aí o projeto do Catulé Júnior. Merece nossos aplausos.
Sim. Mas vamos colocar aqui outro destaque. O comércio, nós já falamos de livre comércio.
Sim.
Quer dizer, a concorrência deve ser livre. Não é? Se nós começarmos a, por exemplo, certificar os nossos produtos, colocar em local de destaque, deixa de ser destaque aquele que produto de melhor qualidade e de melhor preço. Eu acho que nós devemos, em primeiro lugar, buscar aumentar a nossa produção, produzir com mais qualidade para termos mais competitividade e os nossos produtos sejam mais acessíveis para a população, porque quem vai comprar são os próprios contribuintes, aqueles que estão pagando os impostos e aqueles que estão pagando os incentivos fiscais. Por que que vai custar mais barato eu comprar de outro estado do que aquilo que é produzido do lado do meu supermercado? Então, nós precisamos também estabelecer regras de livre concorrência para que nós possamos aumentar a nossa produção, oferecer produtos com melhor qualidade e a preços mais acessíveis. Automaticamente, com isso, a gente ganha espaço de destaque dentro de qualquer estabelecimento comercial. O que nós não podemos permitir, que eu acho que nós, nós maranhenses devemos aumentar a nossa autoestima, no caso da produção, é não permitir que o cidadão, por exemplo, que o tomate que nós consumimos aqui seja produzido na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, né? Se nós não temos o tomate, será que nós não aprendemos, né, ao longo desses anos todos, não aprendemos a plantar tomate com tanta terra, com tanto espaço que nós temos? Então, cebola, pimentão e outras frutas que muitas vezes para você trazer de outros estados, aí você tem o custo da conservação desses alimentos, tem que vir naqueles caminhões frigoríficos para não deixar o produto se estragar durante 3 dias de viagem, 2, 3 dias de viagem para poder chegar até aqui. E esses produtos, com toda a despesa de transporte, de refrigeração, de tudo, muitas vezes chegam aqui mais barato do que o que nós produzimos. Então, eu acho que nós vemos aí, agora sim, vai ser realizada uma feira, inclusive Feira do Nordeste, com a participação de todas as capitais do Nordeste, para incentivar a produção aqui no estado do Maranhão. Eu acho que o caminho é esse, e não só estabelecer leis, assinar leis obrigando quando nós não produzimos nem aquilo que temos capacidade de consumir.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.